Agora são 9 horas e 34 minutos. A gente vai falar agora sobre dois símbolos do estado do Paraná que estão sendo ameaçados por conta das mudanças climáticas. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio uma das pesquisadoras envolvidas, são vários pesquisadores que estão trabalhando nisso, é a Luana Possamay, que é mestrando em Biologia da UEM. Bom dia, Luana.
Bom dia.
Para a gente começar, vamos dar um contexto aqui. Essa pesquisa já está em andamento, começou no ano passado, né? Você estava me dizendo antes da gente entrar no ar. E ela está vendo ali, projetando uma perda de até 84%, é muito significativa, no habitat da Araucária, isso até o ano de 2090. E isso é um alerta também para os impactos ambientais, para os impactos econômicos no estado. Além dessa árvore, que é símbolo aqui do Paraná, e que pode perder muita área, a gente também está falando da gralha azul, que é a ave responsável pela dispersão das sementes e que também está correndo risco e que pode perder mais de 40% das áreas adequadas. Primeiro de tudo, começa aí contando para a gente como é que veio a ideia de falar sobre isso, de estudar esses dois símbolos paranaenses e como é que vocês perceberam essas mudanças afetando esses dois habitats importantes?
Bom, esse trabalho ali surgiu como uma forma avaliativa de uma matéria de modelagem de distribuição de espécies que aconteceu na Universidade Estadual de Londrina no final do ano de 2024. Nós fizemos uma discussão de vários temas que poderiam ser abordados com essa metodologia e daí surgiu a ideia de associar a araucária com a gralha, que é uma importante interação que nós temos. E como essas duas árvores, tanto a árvore quanto a gralha, elas são símbolos do Paraná, a gente resolveu, então, focar nessas duas espécies. Até porque essa matéria ela foi subsidiada pelo NAP Emergência Climática, que é um programa do Estado do Paraná, e nós, então, decidimos devolver ao Estado do Paraná esse investimento que ele fez nessa matéria. Quanto aos impactos, que é isso que você me perguntou, né? Nós observamos que a gralha ela pode, então, ter uma perda superior a 84% das suas áreas de possível ocorrência, enquanto a gralha ela tem uma perda que pode ser superior a 40%. Quando a gente analisa essa interação, a perda ela pode ser superior a 75% das áreas onde elas ocorrem. E isso, então, traz inúmeras consequências tanto para o ambiente quanto economicamente, como você já havia dito. O pinhão, ele é muito importante no estado do Paraná, né? A gente produz de 106 a 427 quilogramas por hectare ao ano, e isso quer dizer dinheiro, né? Em torno de 20 milhões. E perdendo essa interação e perdendo a produção do pinhão, então a gente tem uma perda bem expressiva de dinheiro e também essa extração do pinhão, ela é geralmente feita por pessoas, por agricultores, que durante, fora do período do inverno, eles se utilizam da agricultura de milho, soja, café. E no inverno, então, como eles não têm como fazer essa cultura ou retirar o seu sustento dessa parte, então eles buscam outras formas de obter esse sustento, que seria o caso do pinhão. E se o pinhão vir a decair a produção, a gente tem, então, a diminuição do dinheiro arrecadado por essas famílias que geralmente são mais pobres, que têm mais dificuldade.
A gente fala de 2090 e parece tão longe, mas não é. E essas mudanças climáticas, elas já vêm acontecendo há algum tempo. Quais são aquelas que vocês conseguiram realmente mensurar e como elas vêm impactando o ambiente como um todo, inclusive a árvore e a gralha azul?
Bom, eu acho que as duas principais é o aumento das temperaturas, né, que influenciam diretamente na pluviosidade, nas chuvas que a gente tem em todo o globo. E isso também, a temperatura acarreta também o aumento do nível do mar, que a gente perde muita área que poderia ser ocupada pela araucária, que não vai ser ocupada, justamente pela subida do nível do mar. Existem indicativos de que a subida do nível do mar pode ocasionar que uma população equivalente à Europa inteira tenha que se mudar devido a essa subida do nível do mar. E as temperaturas a gente já tá vendo que tá acontecendo, né? Um clima meio doido, que de manhã tá um frio e de noite tá... E no meio da tarde tá um calor e de noite tá frio de novo. É, a gente tem visto também as chuvas alteradas, né? E os eventos extremos, que são muitas inundações, igual as que nós tivemos ano passado no Rio Grande do Sul, enfim. Essas são as principais coisas que a gente, que é palpável para a gente conseguir começar a ver as mudanças climáticas.
Essa pesquisa envolve pesquisadores da UEM, da UEL, da UTFPR. É, você estava falando sobre as questões que nós já vemos acontecer por conta das mudanças climáticas. Existe hoje uma corrente que ganha força falando que mudança climática não existe.
Sim.
O que a ciência diz sobre isso?
Então, as mudanças climáticas, elas são cíclicas. Então, realmente, é algo natural. Só que a mudança que era para acontecer em 2000 anos, a gente está vendo acontecer em 10 anos, em 50 anos. Então, o que nos preocupa é a intensidade com que elas vêm acontecendo. Realmente, é algo natural. Mas a gente, os fenômenos humanos, vem intensificando esse fenômeno que deveria ser mais extenso e a gente vem encurtando ele.
Como é que a gente está encurtando e o que a gente pode fazer para frear tudo isso, né? Para dar mais tempo a essas mudanças para ocorrerem naturalmente e não colocar em risco biomas inteiros?
Bom, eu acho que a principal causa das mudanças climáticas é a emissão de gases na atmosfera. Só que isso é muito difícil da gente alterar, porque a gente usa carro, coisas a combustão, enfim. E eu acho que é difícil a gente sair do que a gente está. Claro, carros elétricos são uma possibilidade, mas agora que a gente está começando a caminhar para isso, mas eu acho que a principal coisa que a gente deveria focar é manter o que a gente já tem das nossas florestas, porque elas são estoques de carbono. Então, quanto mais a gente planta, mais essa floresta se desenvolve, mais ela vai captar do carbono que a gente já está liberando no ecossistema. Então, eu acho que essa é a principal forma que a gente poderia tentar frear. Mas claro que são... A gente costuma dizer que a mudança climática ela tem que ser cuidada por todo mundo, porque se só o Brasil fizer, não vai adiantar nada, porque os Estados Unidos estão poluindo muito. Então não adianta a gente cuidar que os Estados Unidos está soltando gás, porque é a mesma atmosfera, né? Então deve ser algo mundial para a gente buscar frear tudo isso.
Vocês desenvolveram ao longo aí da pesquisa alguns softwares próprios, né, que são baseados em learning machine, né, aprendizado de máquina e também voltados ali a essa modelagem da distribuição das espécies e que também permitem selecionar alguns cenários climáticos com uma precisão maior e menor demanda computacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse desenvolvimento também, porque além dessa pesquisa, isso pode ser usado para outras pesquisas também, para outros fins, né?
Eu não sou a pessoa mais adequada para falar deles, porque não fui eu que desenvolvi, mas vou falar como pessoa que usa. Esse software, que é o ChooseGCM e o Carrot SDM. O Carrot é voltado justamente para a gente modelar as espécies e o Choose para escolha dos cenários mais adequados. Eles são muito importantes porque antigamente a gente tinha alguns pacotes, que a gente chama, que era muito difícil de correr ou sempre dava erro, e esse ele, vou falar de uma forma chula, ele tá redondinho, então é só você botar lá e qualquer um pode usar, assim, com o mínimo de conhecimento que tem e o mínimo de processamento, porque antigamente nós precisávamos de muito... era difícil já o processamento e tal, exigia computadores muito bons, e agora não, com um computador simples a gente já consegue fazer isso. E o Choose, ele é muito bom porque nós não tínhamos nenhuma metodologia para escolher esses cenários. Então, antigamente era meio subjetivo, eu queria escolher esse e esse. Agora não, agora a gente tem formas de provar o porquê da gente escolher aquele cenário ou não.
E esse uso, né, é importante a gente ressaltar, até você falou, não fui eu que desenvolvi, mas eu uso. esses estudos que envolvem diferentes áreas e que acabam integrando, né, e a universidade promove esses encontros e até trazendo outras universidades para esse universo, porque tem aquele que vai desenvolver, tem aquele que sabe a necessidade de ter algo mais específico, como vocês disseram, a gente não tinha antes, agora tem, né? Isso facilita muito para quem trabalha com pesquisa e os frutos disso, dessa união, a gente acaba colhendo enquanto sociedade depois, né? O que vem para a gente depois, né?
Sim. Essa metodologia ela pode ser usada por qualquer pessoa que estuda qualquer organismo. A pessoa que desenvolveu estuda a árvore, eu estudo peixe, o nosso trabalho é com ave e a árvore. Então, assim, tudo que você quiser usar para modelar a distribuição de qualquer espécie, você pode. Então, é algo muito abrangente.
Falando ainda sobre a pesquisa, né, além de fazer essa previsão dos impactos que a gente colocou aqui, esse estudo também identifica alguns refúgios climáticos, né? São as áreas aí que devem permanecer propícias para o desenvolvimento dessas espécies, mesmo com essas alterações. Como você disse, frear essas alterações é algo muito difícil. Uhum. Porém, é importante a gente fazer esse mapeamento de, tá bom, se essa mudança está acontecendo, como é que a gente faz, então, para minimizar e permitir que essas espécies continuem, né, entre nós aqui? Como é que essa parte funciona?
Então, basicamente, o refúgio climático, ele é uma área que é estável em todos os cenários que a gente analisa. Nesse trabalho foram analisados 5. Então, o presente, o cenário moderado para 2050, o cenário pessimista para 2050, o cenário moderado para 2090 e o cenário pessimista para 2090. Então, a gente seleciona aquelas áreas que se mantêm constante, que tem a presença dessas espécies em todos os cenários. Basicamente, é isso que a gente faz.
Esse alerta que esse tipo de pesquisa traz é importante até para a gente não só repensar nossos hábitos, né, e o que a gente está fazendo para acelerar ou frear essas mudanças que já estão acontecendo, mas também para a gente entender, né, a importância do que tem à nossa volta. Às vezes a gente estuda desde criança que a araucária é símbolo do Paraná, mas não se dá conta que esse habitat pode estar ameaçado, que a gralha azul, que é símbolo do estado, também pode não ser vista daqui. A gente está falando 100 anos, um século, né? Então, que os nossos netos podem não conhecer coisas que a gente conhece hoje, né?
Sim. Até a gente estava conversando em uma reunião com a pessoa que desenvolveu os dois programas, e a gente começou a conversar que, por mais que a gente veja muito araucária quando a gente vai para Curitiba, ou até aqui mesmo na região de Maringá, a gente vê alguns exemplares de araucária, mas ela ainda é uma espécie que está ameaçada, porque a Mata Atlântica, ela era muito grande, atualmente a gente só tem 8% de áreas remanescentes dela, né? Então, por mais que a gente veja e fale assim, nossa, como que ela está em ameaçada, se a gente vê ela quase todos os dias, só que a gente tem que lembrar que ela ocupava quase toda a Mata Atlântica, e hoje a Mata Atlântica está quase inexistente.
É isso. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância mesmo dessa colaboração entre áreas diferentes, universidades diferentes, com esse fim de aprimorar as pesquisas.
Bom, o NAP, ele é formado por pesquisadores de várias universidades e de várias frentes diferentes, todos em busca todos que giram em torno da mudança climática. Então, nós analisamos vários padrões. Então, a gente analisa como vai estar a distribuição das espécies no futuro. Existe uma vertente que estuda, por exemplo, a influência desses gases na própria saúde humana. Enfim, e daí com isso a gente busca ver como vai estar no futuro e tentar buscar alternativas de ou frear ou tentar nos adaptar ao que está vindo pela frente. E, claro, tentar passar isso para a população, que sozinho pesquisadores não fazem nada, né? A gente sempre precisa da ajuda dessa população, ainda mais que a atmosfera é um todo, né? Não é só a gente que cuida dela.
E os resultados dessa pesquisa, uma vez a pesquisa finalizada, quais são os próximos passos para que realmente essa mudança comece a acontecer?
Bom, esse trabalho em específico, ele vai ser enviado para publicação agora, mas eu acho que o principal é tentar levar isso para a população, porque são espécies muito carismáticas, né? Todo mundo adora ver uma gralha e um araucário, e tentar chegar até a parte política, para que a gente realmente para que os políticos realmente considerem cuidar disso e tomar medidas diante dos cenários que a gente tem.
Luana, obrigada pela sua participação aqui com
obrigada
a gente.
Obrigada você.
A gente conversou com a Luana Possamay, que é mestranda em Biologia da UEM e faz parte, é uma das pesquisadoras envolvidas nessa pesquisa sobre mudanças climáticas que estão já ameaçando tanto a Araucária quanto a Gralha Azul, dois símbolos aqui.